Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
No Informativo Cotrizal desta semana, trazemos um alerta importante para o planejamento da safra. Segundo a meteorologista Bárbara Centelhas, do ClimaCast RTC-CCGL, os modelos climáticos internacionais apontam para a formação de um El Niño forte ainda neste inverno, com probabilidade acima de 80% de confirmação já em junho. Entenda o que isso significa para a chuva e a temperatura no Rio Grande do Sul nos próximos meses.
Bom, começando como de praxe com a atualização da previsão do tempo, antes da gente entrar para as projeções climáticas, pensando como que vai ficar este final de semana. Começando com a previsão agora para as próximas 24 horas, então o sábado, dia 23 de maio. Como nós tínhamos conversado, né, no ClimaCast dessa semana, feito na segunda-feira, o cenário seria de maior estabilidade nesses próximos dias, até porque a gente está com a oscilação antártica desfavorecendo o avanço de frentes frias depois de uma passagem de uma frente bem intensa, né? Então, quando a gente olha a previsão aqui para o dia 23, nós vemos isso, né? Que com exceção de uma estabilidade que se torna ali no sul do Paraná, em algumas regiões de Santa Catarina, o que prevalece é um cenário de estabilidade em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Isso, consequentemente, representa um cenário sem previsões de chuva. Essa chuva pode acontecer de forma esporádica e pontual aqui nessa porção mais norte do estado, mas chega aí ao máximo 7, 10 milímetros, nada muito significativo. Esse cenário persiste durante o dia 24, então o dia 24 também é um dia onde grande parte do estado tem estabilidade prevista, sem nenhuma previsão de chuva. Algumas perturbações, algumas instabilidades na faixa oeste e norte, nordeste do estado. Esse volume pode ser um pouquinho maior, chegando aí aos 12, 15 milímetros, mas ainda assim é muito baixo, tá? E principalmente nas áreas aqui em azul escuro, representa quase nada de precipitação, uma vez que na nossa legenda é de 1 a 3 milímetros. E aí, a estabilidade domina na segunda-feira, dia 25, onde praticamente aí todo o estado não tem previsão de chuva. Novamente, aqui, né, no norte da faixa leste, a gente pode ter algum tipo de precipitação em decorrência de uma frente fria que vai estar atuando no estado de São Paulo, principalmente no sul de São Paulo, mas é uma chuva muito pontual, muito local, não representa o cenário do estado como um todo. Olhando agora um pouco a temperatura, né, vamos sair daquele cenário de temperatura de muito frio, como eu falei, né, houve uma frente fria forte acompanhada de uma massa de ar polar intensa que causou quedas significativas na temperatura. A própria madrugada agora do dia 23 ainda é uma madrugada fria, né, se a gente for olhar principalmente o extremo oeste do estado do Rio Grande do Sul, pode-se esperar temperaturas abaixo dos 6, abaixo dos 2 graus, mas as temperaturas gradativamente vão aumentando. Tanto que quando nós olhamos a região central, né, as temperaturas mínimas ficam aqui entre 6 a 12 graus Celsius, 14, né, algumas regiões. Se olhar ao norte, algumas localidades, ainda que pequenas, já ficam entre 14 a 16 graus. O nordeste da região também continua sendo um local um pouco mais frio, como de praxe. Olhando aqui o horário mais quente do dia 23, nós vemos que as temperaturas sobem, né? Pouco, mas sobem. A gente tem grande parte aqui do noroeste do estado já registrando temperaturas acima dos 20 graus, ficando entre 20 a 24 graus Celsius. Região central, essas temperaturas oscilam entre 16 a 22 graus. E nordeste continua sendo a região com a máxima mais baixa no dia 23, que fica aqui entre 12 a 18 graus Celsius. Como eu falei, a madrugada vai mudando, né? A gente vai tendo movimento de temperaturas um pouco mais altas, né? Então aumenta a área aqui, onde a mínima indicada em verde representa temperaturas de 14 a 18 graus Celsius. Tem uma faixa aqui na porção mais centro-norte ainda que representa temperaturas entre 10 a 12 graus, mas nós vemos que temperaturas abaixo de 10 graus agora só realmente no extremo oeste e nas regiões de maior altitude, Serra Gaúcha, né? Mas já foge do risco de ocorrência de geadas. Esse cenário reflete na máxima do dia 24. No dia 24, a máxima já começa a ficar mais intensa, né? Grande parte do estado já vai estar com temperaturas entre 18 a 22 graus Celsius. Noroeste do estado já começa a ter um registro de temperaturas um pouco mais altas, entre 22 a 24, e algumas regiões aqui indicadas em laranja podem até ultrapassar essa marca dos 24 graus. A madrugada do dia 25 também é uma madrugada já menos amena, menos crítica. Então, a maioria das localidades ficam com temperaturas entre 14 a 18 graus, ou seja, se assemelhando ao que antes era máxima, né? Aqui no noroeste, as temperaturas sobem até um pouco mais, de 18 a 20, e até as regiões mais frias, né? Como é o caso aqui do nordeste do estado, as temperaturas já estão entre 10 a 14 graus, segundo a previsão. E aí, por fim, a máxima do dia 25, da segunda-feira, já se comporta com mais um aumento dessas temperaturas, principalmente aqui na porção norte, onde as temperaturas já podem ficar entre 24 a 28 graus Celsius, toda a faixa noroeste aqui entre 22 a 24, e, de modo geral, as demais regiões continuam muito semelhantes aos dias anteriores, né? Ficando entre 18, 20, 22 graus Celsius, e o nordeste do estado e algumas regiões centrais ainda podendo ficar entre 14 a 18 graus Celsius. Bom, visto a previsão, agora vamos falar um pouco sobre como que está o comportamento do fenômeno El Niño Oscilação Sul. Nós estamos acompanhando aí, né, há muitos meses junto com vocês e também aqui nos nossos estudos o que pode vir a acontecer em relação a esse fenômeno. E nós temos visto, né, um aquecimento rápido do Pacífico Equatorial, que é onde se mede a ocorrência do El Niño. Então, a gente sempre vem monitorando aqui, né? Se vocês lembrarem, o último indicador do trimestre móvel, que é o indicador oficial para classificar o fenômeno, de janeiro, fevereiro, março, sofreu uma alteração. Ele estava com menos 0,2, houve uma correção para menos 0,1, ou seja, uma leve anomalia negativa, né? Ou seja, as temperaturas abaixo da média, mas já muito próximo aí à normalidade, até por isso está dentro de uma classificação que nós chamamos de neutralidade. E quando nós olhamos o consolidado de fevereiro, março, abril, nós temos aí um cenário de 0,1 agora acima da média. Ou seja, o oceano já está se esquentando no consolidado e já está representando aí temperaturas acima do normal. Pouco por enquanto, mas já está acima. E se a gente for olhar nessa essa visão aqui do raio-x que eu falo, né, das anomalias da temperatura, essa atualização do dia 20 de maio, então aquele consolidado é do fevereiro, março, abril, e agora nós estamos olhando informações mais recentes. Nós já vemos que as águas quentes praticamente dominaram todo o Pacífico Equatorial. Ainda tem uma região ou outra um pouco mais neutra, até um pouco mais fria, mas se a gente pensar em proporção de área, né? A área quente, nessa posição 3,4, que é onde nós medimos o fenômeno da oscilação sul, já dominou, principalmente aqui na costa leste, né? Um aquecimento muito extremo aqui na costa, desculpa, costa oeste da América do Sul, né? Em direção a leste, e essa água vai se esquentando, né? Então a gente observa que de fato temos um aquecimento acontecendo, ele vem sendo cada vez mais intensificado. Então, quando nós olhamos aqui, né? Esse aquecimento diário, nós vemos isso, né? A partir de meados de abril, esse aquecimento deu um salto. Nós temos aí medições diárias que já batem agora no final de maio, em torno aí de 0,8 grau acima da média. A medição diária não é o que nós usamos para o consenso geral, né? Então, por isso que há uma pequena alteração, mas ele vai contribuir na hora de fazer o consolidado. Bom, caminhando, né, para as projeções, então até agora nós vimos o que já aconteceu, né, como que está a condição atual, e agora a gente vai entender como que os modelos estão projetando os próximos meses. Aqui trago duas fontes, né? O da esquerda é o modelo SMWF da Europa e o direito é o NMME do NOAA, o americano. E nós vemos que ambos apontam para uma tendência muito semelhante, apesar de ser um estilo de gráfico um pouco diferente, a tendência é a mesma, né? O mês de abril já ser marcado por uma transição de cenário de neutralidade, ou seja, abaixo de meio, para cenário de El Niño. Então, muito provavelmente, entre abril, maio, junho, se inicie esse El Niño, e a tendência é essa temperatura começar a esquentar cada vez mais, essa anomalia ficar cada vez mais significativa. Por isso, né, que a gente escuta popularmente, não é um termo científico, mas popularmente falando do super El Niño, porque esse avanço muito grande das anomalias da temperatura da superfície do mar, tanto projetadas aqui no modelo do SMWF, quanto projetadas aqui no modelo do NOAA, acima de 2 graus, acima da média, né? Então aqui a gente tem o indicador de 2 graus, nós vemos que o modelo do SMWF projeta bem acima, né? Já algumas localidades chegando acima de 3 graus, algumas localidades não, alguns meses, né? E o próprio modelo do NOAA também, né? Quando a gente olha aqui a partir de setembro, outubro, já se projeta uma anomalia superior a 2 graus Celsius. Isso faz com que a classificação do fenômeno seja muito forte, tá? Ou no mínimo forte. E por isso que popularmente falam de um super El Niño. Mas é importante que a gente lembre que essa classificação, seja um super El Niño, como é dito, ou um El Niño forte, muito forte, como é cientificamente classificado, isso diz respeito à intensidade da anomalia, não necessariamente a intensidade do impacto. Isso a gente precisa ter sempre em mente. Claro que os impactos do El Niño, eles são muito claros aí na região de vocês. Então, nós estamos, né, alertando já há um tempo sobre o risco das chuvas excessivas. O El Niño, ele tende a exacerbar essas mudanças, né, que vêm ocorrendo com o clima. Então, esses eventos extremos ficam mais comuns. Então, é necessário algum tipo de cuidado e preparação para isso, tá? Mas cuidado para essa nomenclatura do super El Niño não gerar um pânico desnecessário, tá? Isso é sempre importante a gente pontuar. Então, a tendência é essa, que essas águas do Pacífico continuem aumentando de forma rápida e acelerada, né? A ponto de que, a partir ali em novembro, dezembro, nós tenhamos um El Niño de classificação forte a muito forte. As probabilidades refletem isso, né? Então, o modelo do NOAA, junto com o CPC, com o IRI, traz, né, que maio, segundo os pesquisadores, ainda fique dentro de uma classificação, o trimestre abril, maio, junho, né, dentro de uma classificação de neutralidade, mas a partir de junho nós já temos uma probabilidade acima de 80% de se classificar um El Niño, e essa probabilidade aumenta e chega muito próximo a 100% a partir aqui de agosto, setembro, outubro e assim por diante. Então, a probabilidade de ocorrência de um El Niño, ela é muito alta. É muito provável que isso de fato aconteça e a gente tenha essa configuração do fenômeno, tá? E claro, agora ainda é um momento de início, né? Esse fenômeno, ele precisa de tempo para se desenvolver, fazer o acoplamento com a atmosfera. Então, a gente pode ter alguns impactos, sim, durante o inverno, mas nós sabemos que o ápice do El Niño normalmente é ali entre a primavera e o verão. Então, o que a gente pode esperar agora, nessa época do ano, é algum impacto na chuva aí no Rio Grande do Sul, mas principalmente em relação à temperatura, como nós vamos ver aqui na sequência. Então, olhando, né, as projeções climáticas do SMWF, do NOAA, as mesmas fontes que a gente estava consultando antes, para o trimestre junho, julho, agosto, nós vemos, focando aqui no Rio Grande do Sul em relação à chuva, que os dois modelos projetam chuvas acima da média, tá? Não é uma variação tão significativa, mas a gente já sabe que Rio Grande do Sul é um estado que chove bem regularmente, né, num cenário de normalidade. Então, chuvas acima da média é sempre um ponto de atenção. Esses são os modelos internacionais, eu acabei não trazendo aqui, mas os modelos nacionais já são um pouco mais conservadores, né, tanto o INMET quanto o CPTEC. O INMET ainda acaba apontando para um cenário de chuvas acima da média em algumas regiões. O CPTEC é o mais conservador, que nos dá um cenário de chuvas dentro da normalidade. Mas, né, olhando esses quatro modelos, os dois que eu trouxe aqui e esses dois que eu mencionei, a gente não tem indícios, por enquanto, de que a chuva fica abaixo da média durante o inverno, tá? E o que eu comentei, um dos indicadores que a gente vai ver já sofrer alguma alteração é a temperatura. Então, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo, a projeção de temperatura é que ela fique acima da média. O Rio Grande do Sul não vai estar numa região de impacto muito significativo, ou seja, que essa anomalia seja muito alta, mas ela será presente e a gente tende a ter aí um inverno Um pouco menos rigoroso, claro, né? Sempre existe a possibilidade de ocorrência de geada, avanços de massa de origem de ar, massa de ar de origem polar, né? Então é impossível a gente descartar o frio no Rio Grande do Sul no inverno, mas na média ele tende a ser aí um pouco acima do normal.
Essas foram as perspectivas climáticas trazidas pela meteorologista Bárbara Centelha, do ClimaCast RTC-CCGL. A Cotrizal acompanha essas projeções de perto, porque acredita que informação de qualidade faz parte do suporte aos produtores, especialmente aos associados da cooperativa.
Cotrizal, tempo de sorte, é bom demais participar. Quem compra, entrega a safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar. Carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Cotrizal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 vale compras.
Pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. O concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027 e os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com o seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
E com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!